Em 2018, o PSDB, na ocasião, mandou um exército lá na minha cidade, foram conversar até com ex-namorada.
Tá vendo só?
É, sabe, entendeu?
Não é fácil.
Não é, não. Então, eu já estou meio acostumado e estou bem tranquilo. Agora, eu não vou ficar calado diante dessas aberrações, atrocidades que estão sendo feitas lá por alguns ministros, concorda?
Mas por que que nós chegamos a isso?
Eu vejo que quando você tem um governo fraco, um governo que já tem um histórico de grandes corrupções no passado, como é o caso do PT, sim, as raposas sabem que podem invadir os galinheiros, que nada vai acontecer, você concorda? Todo grande escândalo, Emílio, vamos pegar aí Mensalão, Petrolão, mala de dinheiro, Lava Jato, mais recentemente Banco Master, desconto dos velhinhos, foi tudo Lula e Dilma que aconteceu.
Então, mas eu posso apostar com você agora, podemos casar dinheiro, que a gente não vai mais ouvir falar em Banco Master e INSS. Acabou. Esse
acabou?
Assunto, você está vendo alguém falar isso?
Eu estou vendo o Zema.
Não. Você está vendo alguém, a mídia falando, alguém falar? Acabou esse assunto, acabou.
Deu uma esfriada.
Por quê? Porque é assim que funciona.
No Brasil.
Você acha que você vai mudar? Você vai chegar e vai igual o Bolsonaro. O
Mineirinho.
Que está lá soluçando até hoje. Você acha que é assim?
Eu não vou mudar, não. Mas eu estou vendo a mídia anunciando. Você acompanha, acho que melhor do que eu estou aí em pré-campanha. Mas vem as delações premiadas e nós vamos ter uma eleição em outubro que vai ser a eleição da indignação. Vai vir muita coisa nova pela frente aí, Emílio.
Vamos ver, vamos esperar. Pra... Deixa eu só fazer com a nossa querida Jess.
Ah, sim, claro.
Vamos
elegância,
agora. É claro,
né?
A elegância, elegância desse programa. Esse programa não é nada elegante, não é, viu,
mas Jess? A gente finge.
Mas agora a gente finge ser muito elegante.
Sim.
Né? A gente é grotesco.
A gente é machista.
Mas obrigado pela sua participação aqui com o Zema, e obrigado ao Zema também de ter vindo agora nesse momento aqui da
política. Um momento
política
delicado, né, governador? E aí eu já quero fazer uma pergunta nessa linha, né? O senhor acabou tendo ali, protagonizando, a partir de uns vídeos de brincadeiras, de sátiras, de bonecos, a situação do pedido de sua inclusão no inquérito das fake news, que já é um inquérito que dura anos e anos, mais de 7 anos aí, aberto de ofício pelo Supremo Tribunal Federal. E desde então, o senhor tem dobrado a aposta. O senhor fez novos vídeos, ainda mais duros, sobre essa situação. A minha pergunta é bem objetiva e, diria até, polêmica.
Polêmico.
O senhor está disposto, a, se necessário for, para continuar com essas críticas, ser preso para defender esse combate aos intocáveis?
Eu estou, como eu disse aqui para o Emílio, muito, muito tranquilo. A minha vida toda foi trabalhar, pagar impostos, como 99% dos brasileiros fazem, dos brasileiros de bem. E em Minas Gerais, eu mostrei que ladrão não teve lugar. Lá em Minas, eu já mudei. Durante o meu governo, nós não tivemos escândalo, não tivemos corrupção. Ladrão que estava lá em Minas querendo assaltar o governo, fazer coisa errada, deve ter ido para outro lugar do Brasil. E se foi possível em Minas, é possível no Brasil também. Minas é uma ótima amostra do Brasil. Lá tem um pouco de São Paulo, do Rio, do Nordeste, do Centro-Oeste. E eu acredito muito em quem age com lisura, em quem trabalha muito, em quem cumpre suas obrigações. E só fica com medo e persegue quem tem o rabo preso. E eu não tenho. Eu vou levar adiante tudo que eu tenho feito.
Você não tem rabo preso, mas no Senado tem muita gente com rabo preso. E para passar essa pauta pela Alcolumbre, a gente vê que fica engavetada. Como você acha que isso poderia acontecer de uma forma diferente?
Infelizmente, nós temos aí muitos políticos acovardados que têm o rabo preso, mas eu estou muito confiante que em outubro nós vamos ter uma virada. Em 2018, eu era candidato pela primeira vez que eu disputei. Era a eleição da antipolítica e essa é a eleição da indignação. Nós já tivemos, a semana passada, uma resposta do Senado. Dá para ver que o pessoal lá, dos parlamentares, estão antenados. Quem falar que vai acobertar essas aberrações que alguns ministros do Supremo têm feito vai ficar de fora nessa próxima eleição. O eleitor está atento. Eu tenho andado o Brasil inteiro e tenho percebido isso.
Olha só, eu queria fazer uma pergunta. Não,
presidente, tá com como está o soluço, presidente?
Olha só, de vez em quando aí a gente dá uma soluçadinha aí, mas...
Está triste, presidente?
Eu estou um pouquinho, mas não tem problema, não. Eu quero... Ô, Zema, uma palavra de quem já esteve nessa cadeira aí, tá certo? Eu quero te perguntar. Você, como disse...
Tá calmo, presidente?
Eu tô calmo porque tem que estar. Tô tomando aí uns negocinhos. Tô tomando os remédios do SAMI aí, tá certo?
Eu emprestei para ele.
Mas nesse tocante que o senhor acabou de falar... Paga imposto, tenha uma vida tranquila aí. Queria saber se você não fica nesse tocante aí da preocupação, porque com a minha pessoa, você sabe muito bem. Vou passar a lista aqui, ó. Uso eleitoral 7 de setembro, sigilo de 100 anos, motociata e campanha antecipada, tá certo? Foram tentando enfiar tudo na minha conta. CPI da Covid, ABIN paralela... Importunação à baleia. Tentaram falar que eu fui importunar a coitada da baleia, porra. E aí eu queria saber da sua pessoa aí, tá certo, na qual tem um apreço, se você não se preocupa em o pessoal ficar caçando pelo em ovo até achar alguma coisa pra te tirar do jogo ou quem sabe aí ser meu companheiro aí de tornozeleira eletrônica, hein? Você não tem medo não, pô?
Não, eu não tenho medo, não. O que acharam até agora foram os fantoches, né? Agora um ministro do Supremo ter medo de sátira, de fantoche, é algo que impressiona. E lembrando que ele, né, do alto da sua grande capacidade e inteligência, ainda conseguiu ofender os homossexuais.
Sim.
E todos os brasileiros que moram
Mas
no
ele pediu desculpa.
E a desculpa pediu dele desculpa. Vale.
Então, vale. A desculpa dele vale.
Tem jurisprudência agora.
Claro.
Se eu for condenado, eu vou pedir desculpa também.
Tá bom. Pede pra você ver o que vai acontecer com também? Você. É. 6 horas da manhã os caras estão lá batendo lá, ó.
Exato.
Vai nessa.
E eu tô tranquilo, eu tenho muitos livros para ler, viu, Emílio? Então eu levo a minha biblioteca junto.
Vou te dar
vai atrapalhar algumas coisas e ajudar em outras, mas eu tô com a consciência limpa. Uma coisa que eu preciso deixar claro aqui é que eu estou dormindo bem e quando eu durmo bem, sinaliza que eu estou fazendo aquilo que a minha consciência manda. Então, eu estou no caminho certo, muito tranquilo, sereno, como um bom mineiro do interior.
Ô Zema, o Bolsonaro fez essa pergunta para o senhor e tá você certo. Tem algum... Você conversou com o Bolsonaro, você pretende conversar com o Bolsonaro a respeito da sua campanha, se você está próximo dele nessa questão, porque parece que o Bolsonaro gosta muito do senhor também.
Sim, eu estive com ele em agosto do ano passado para comunicá-lo em primeira mão, que eu seria pré-candidato, ele deu todo o apoio e a direita só fortalece com 2, 3, 4 candidatos, o que demonstra até que ela tem sido muito mais eficaz no sentido de formar sucessores. A esquerda, nós sabemos, só tem um nome há 40 anos.
Sim.
Então, eu estou aí, sou pela primeira vez, acho que um pré-candidato que vem do setor privado, um pagador de impostos e não um recebedor de impostos. Isso faz muita diferença, porque o Brasil até hoje teve, se você pegar, só praticamente pessoas que fizeram carreira no setor público. Eu fui o primeiro governador de Minas que fez carreira no setor privado e quero ser também o primeiro presidente do Brasil que passou a vida toda pagando impostos. Então, eu venho com essa mentalidade, com esse modelo mental diferente, que a solução é acabar com a gastança. Já falei do meu plano implacável, que é poupar, que é privatizar, que é não roubar e prosperar. Então, o Brasil tem jeito, sim, estou muito confiante.
Você acha que o Brasil, no ano que vem, independente quem for o presidente, a gente já sabe que vai pegar uma bucha, você acha que precisa de medidas estilo Milei tomou na Argentina já? Porque ele faz coisas, né? Ele fez coisas aí meio impopulares. E a gente sabe que todo mundo que senta na cadeira quer reeleição. Então, às vezes, precisa tomar algumas medidas que não são muito populares para colocar o país no eixo. Você tem esse compromisso de, às vezes, ter que colocar medidas impopulares e talvez até deixar uma talvez reeleição, caso for presidente?
Você fez uma pergunta muito boa.
Eu sabia. Eu que mandei para ele.
Eu já falei
ele
que
ele te defende aqui todo dia.
Ele faz.
Todo
campanha
dia.
Do pão de queijo. Mineiro
todo dia vem esse gordo.
Queijo do Zé.
Calma que tem pergunta difícil já. Já
experimenta não trazer queijo para ele.
Eu vou dizer uma coisa pra você. Pode ir embora. É que ele trouxe um caminhão de queijo.
Pro gordo ele gostou.
E doce de leite.
Todo dia ele faz campanha para você aqui nesse programa.
Mas tem muito obrigado. Mas calma que já tem pergunta difícil.
Mas eu já falei que se eu tiver de ser presidente de um mandato para poder fazer o Brasil avançar, não tem problema não. Vou ser o boi de piranha. Boa. Acho que todo mundo aqui sabe o que é o boi de piranha. Sim. Vamos ter de acabar com a gastança do Lula para os juros cair. Vamos ter de privatizar. Vamos ter de dar um choque moral. Igual falei, eu não tenho rabo preso. Você já pensou um presidente chegar lá e falar: eu não estou trazendo um parente meu para trabalhar, eu não vou morar em palácio, eu vou viver a minha vida de sempre, vou ficar em hotéis que eu sempre fiquei como uma pessoa comum, e ainda um choque na segurança pública, mandar bandido para trás das grades. Enfim, são esses três pontos aí que eu vou fazer. Isso envolve uma reforma da Previdência, uma reforma administrativa e também uma reforma, um aperfeiçoamento nos programas sociais, esse lado da gastança. Mas eu tenho plena convicção de que o Brasil tem muita oportunidade. Aqui não falta recurso. O problema no Brasil é que está sobrando ladrão.
Zema, do ponto de vista econômico, tem alguns aspectos que o futuro presidente vai ter que decidir. O primeiro é o arcabouço fiscal. A gente tinha o teto de gastos, foi por água abaixo. O arcabouço fiscal, no meu entendimento, ele é frágil. E, pelo que eu vejo, os próprios políticos, independentemente do espectro de direita ou esquerda, não desejam voltar para o teto de gastos. Qual que é a sua opinião sobre este ponto, que é um ponto caro, eu acho, para os economistas?
Eu vou bem na linha dos economistas ortodoxos. Governo que gasta mais do que arrecada não vai adiante. Os bons números que o PT apresenta é como se fosse anabolizante. Num primeiro momento está tudo bonito, tudo crescendo, depois vem os problemas renais, hepáticos, cardíacos, de impotência, etc. PT sempre foi assim. O motivo de eu estar na política foi exatamente esse. Em 2015-16, a maior recessão da história, que só aconteceu no Brasil, naqueles dois anos lá, provocadas pela corrupção do PT. Naqueles dois anos, foram os piores da minha vida. Eu praticamente não dormi, tive de reduzir o quadro da empresa em quase 2.500 funcionários. Aquilo me doeu muito e eu falei, não dá para ser um bom profissional, ter uma boa empresa num país que está afundando. E o motivo de eu estar aqui hoje é exatamente esse. Então, eu vou fazer o contrário do PT. E, completando, a questão da Argentina era muito mais grave do que a do Brasil hoje. Uma inflação altíssima, sem reservas cambiais. E o Brasil ainda tem uma inflação sob controle, tem boas reservas cambiais. Então, aqui o remédio não vai ser tão amargo como na Argentina, não.
Mas eu não entendi. Você vai voltar ao teto de gastos?
Vou voltar.
Por exemplo, vocês que são bons, você é um... você é do comércio, pô. Você tem uma...
Loja Zema.
Pô, a Loja Zema é um sucesso. Samidana é nosso professor. Oh. De vez em quando toma uns remédios aí que fica meio birulenta, fica. Mas tudo bem.
Agora ele recupera rápido.
Vamos pro lá na
granja. Por exemplo, o Lula. Sim. O Lula. Se o Lula, que agora ele tá todo mundo endividado.
Sim.
Não é? A família se endividou.
Brasil todo endividado.
Se ele colocasse uma meta, tudo bem que ele tenha 40 ministérios, mas ele falava o seguinte, ó, vamos fazer uma meta, vamos diminuir o custo dos ministérios, vai ser X por ministério.
Sim.
Faz lá um estudo lá entre os ministérios. Certo. Ó, nós vamos diminuir o nosso gasto. A expectativa do mercado já ia melhorar só dele sinalizar, sim, que ele ia economizar.
Sim.
Porque o mercado trabalha com expectativa.
Exato.
Aí ele não precisava fazer, sim, essa Desenrola Brasil, que é uma Enganation Society.
É bom pra
mas o cara, ele faz isso. Por que que ele faz isso? Por que que ele sabe que o Desenrola Brasil não vai dar certo e não faz uma coisa que era mais simples, o mercado iria entender e os juros ia cair. Não seria
comunicação.
Isso? Ou não? Mas por que que ele não faz isso?
Ó, eu falo que o PT fica atacando só nos sintomas. Nós temos de atacar a causa. O Desenrola Brasil é para resolver um problema que é o endividamento que vai continuar existindo por causa dos juros altos. Ele vai resolver agora. Daqui um ano, dois anos, o brasileiro vai estar endividado de novo se a gastança do Lula continuar. O brasileiro, 80%, compra praticamente tudo a prestação e financiado. Celular, a moto, o carro, a casa própria e muitos outros bens. Essas pessoas hoje estão pagando uma prestação muito mais alta devido às taxas de juros elevadas. Isso está comprometendo a renda. Quando alguém atrasa uma prestação, os juros viram uma bola de neve e, como o Emílio disse aqui, dá para cair na hora que falar eu não vou gastar. Emílio, cai. Hoje a dívida está 10 trilhões. 15% ao ano de 10 trilhões dá 1 trilhão e meio de juros que o governo federal está pagando. Na hora que tiver essa expectativa, essa taxa cair pela metade, só aí o governo federal, a União, já deixa de gastar 750 bilhões de reais. É 2 bi por dia de economia. É mais do que programa social, é mais do que a grande maioria dos ministérios gastas. Então, falta de credibilidade e gastança dá nisso, essa grande responsabilidade.
É, e tem um lado pior, né? O Desenrola 1, que agora chama 2.0. 1 foi em 2023.
Não deu muito.
Não deu certo. Segundo, eu sou contra o FGTS, eu acho que devia ser para o trabalhador o dinheiro, ele faz o que ele quiser. Mas o governo, ele sustenta que o FGTS é a proteção do trabalhador contra uma demissão e pensando no futuro. Se fosse verdade isso, você não vai transferir patrimônio do trabalhador para banco. O maior ganhador do Desenrola é o banco. É o banco. Saiu ontem, ou anteontem, um relatório do JP Morgan falando justamente isso. Ou seja, a gente está atacando a causa e transferindo dinheiro para banco. Para a população não vai mudar nada. A gente continua com metade das famílias com renda comprometida, 81 milhões de endividados no Brasil. Então, a gente só está postergando um problema. Talvez tenha um efeito eleitoral que seja o objetivo. Mas fora isso, é uma catástrofe.
É, e eu quero completar ainda o seguinte, o que, que os juros altos provoca no setor produtivo? As indústrias não estão investindo, porque poucos projetos dão uma taxa de retorno que paga esses 14,5% de juros. Indústria que não investe, não moderniza, não fica competitiva, não fica produtiva e a renda não aumenta. O Brasil está num círculo vicioso. E na hora que nós tivermos um governo responsável, a gente quebra esse círculo. E hoje eu falo, é o político vivendo no luxo e o brasileiro vivendo no lixo. É Brasília rica e o Brasil pobre. Nós temos de mudar essa equação.
Sim, e tudo sai uma narrativa, né? Você sabe que uma declaração recente sua foi muito polêmica, que você falou para trabalhadores, né, menores de idade. E aí o Guilherme Boulos te chamou de covarde.
É verdade.
Nós ele já trabalhou na vida ou não?
Então, mas ele pode questionar isso.
Acho que ele recebe mesada ele do pai até hoje, não é?
Pode ser. E ele disse que é trabalho infantil. E você usa o modelo norte-americano. E até citou o exemplo, né, da turma que entrega jornal e recebe por isso. Você pode explicar para o Guilherme Boulos?
Deixa eu só falar uma coisa antes, se você me permitir. Você viu as manchetes?
Vi.
Quais?
Vi.
As manchetes, elas falam o seguinte, que o Zema quer colocar criança trabalhista.
Ah, é. Parece que...
Então, o senhor tome muito cuidado com essas pautas, porque o consórcio está aí firme.
Tá, né?
Tá todos os jornais. Isso. Zema quer colocar criança recém-nascida.
Isso, bebês. E na carvoaria.
Zema defende lá que crianças possam trabalhar no Brasil. É criança...
Nós vamos mudar.
Bebê. Não é uma coisa...
Isso.
É. Então o senhor explica direitinho esse negócio.
Eu queria só fazer um detalhe no Morning. Nós falamos disso hoje. Eu até falei que...
E a manchete estava assim.
Tá. Criança... É.
Põe a manchete no Morning.
Criança
errado.
Criança até 12 anos. Mais de 12 anos você acha que tem que trabalhar.
É, vou explicar aqui. Bom, Emílio, eu tive lá no podcast com o Vilela. E conversamos muito, e ali eu falei, ó, eu tive o privilégio de trabalhar desde criança. Foi uma situação excepcional. O meu pai trabalhava de 1º de janeiro até 31 de dezembro, sábado, domingo, feriado, 15 horas por dia. Meu pai parava para trabalhar, para alimentar, tomar banho e dormir. Ele herdou uma empresa falida e foi o jeito dele reerguer a empresa. E isso, para mim, passou a ser encarado com muita naturalidade. E o tempo que eu podia ficar perto do meu pai era o tempo que eu estava ajudando ele em alguma coisa, porque ele não ficava em casa. Ele ia, igual falei, fazer refeição, tomar banho e dormir só. Então, assim que eu aprendi a contar, não sei se com 5, 6 anos, eu já estava ajudando a contar parafuso, porca, arruela, aquilo que um menino de 5, 6 anos consegue fazer. Agora que fique muito claro aqui, criança precisa, em primeiro lugar, estudar.
Sim.
Né? Eu contei uma história e todo mundo tirou conclusões do que eu nunca falei. Segundo, o Brasil hoje tem programas que estão muito aquém. Se nós sairmos aí, perguntarmos para jovens com mais de 14 anos, que são aqueles que estão aptos a serem menores aprendizes, ou então estagiários, que é acima de 16 anos, nós vamos ver que tem muitas empresas hoje que não conseguem contratar, principalmente jovens aprendizes, porque eles estão em falta. O governo burocratizou, só pode ser jovem aprendiz, aluno do sistema S ou então de alguma instituição homologada. Por que de escola estadual não pode? Seríamos nós propormos, aqueles que têm nota boa estão convidados. Até seria um estímulo para os alunos estudarem mais. Hoje as empresas fecham as portas para esses jovens, porque nós temos um programa que não está de acordo com a realidade. E aí vem o efeito colateral, estimula a informalidade. Está cheio de jovem aí fazendo bico, porque da forma que está hoje, não dá para contratá-los como jovem aprendizes. E outro problema, o crime organizado está livre, leve e solto. Sim. Aí, seduzindo, chamando esses jovens para uma profissão que o próprio presidente falou, né? É vítima da sociedade. Então, glamurosa, cheia de dinheiro, cheia de moças e por aí vai, né? O que seduz muitos jovens. Então, o que eu quero é acabar com essa triste realidade que o Brasil está tendo hoje, que acaba, de certa maneira, quase que deixando claro que trabalhar é ruim, é quase que algo negativo. E nós sabemos que não é.
Mas só tá vendo ser só? Claro, então... A partir, o que o senhor se referiu, que vai mudar é, a partir dos 14 anos, jovem aprendiz, vai ser mais fácil de ter uma relação ali, empresa, para ter um jovem aprendiz, é isso?
Exato. Hoje, a maioria das empresas não conseguem contratar jovens aprendiz na quantidade que elas gostariam e na quantidade que elas até precisam para cumprir a lei, porque ficou extremamente amarrado.
Agora, nós vamos para uma outra pauta que também é do trabalho. Escala 6x1 está chegando. Tem muita gente dizendo, né, até o líder da oposição, Sóstenes, deu uma declaração nessa direção, que é um jogo eleitoral e que muita gente que está à direita sabe ler os números e sabe do impacto financeiro que banir e proibir a escala 6x1 vai causar. Ainda assim será favorável à medida, porque não quer ser, entre aspas, aí o que o PT está dizendo, o inimigo do trabalhador. Hoje eles lançaram a campanha oficial, colocam tempo a direito, toda aquela narrativa fácil de beber, de vender, e que muita gente, infelizmente, cai. Qual é a visão do senhor sobre a questão da escala 6x1 e dessa pauta? O senhor é a favor do banimento da escala 6x1 no nosso regulamento aí trabalhista?
Eu sou favorável às medidas econômicas que levem a uma melhoria na renda e que o brasileiro tenha liberdade de trabalhar 50 horas, 40, 30. Quem ganha bem consegue fazer o seu horário. É o que acontece na grande maioria dos países desenvolvidos. E aqui no Brasil eu falo que quem quer trabalhar tem de engolir obrigatoriamente a CLT. Quem vai casar tem opção. Pode casar com regime parcial de bens, regime de comunhão total, tem uma série de opções. Por que que na hora de trabalhar o brasileiro não pode ter opções? Eu quero, sendo presidente, ter um novo regime de trabalho ao lado da CLT. E patrão e empregado vão escolher. Se alguém falar, o meu horário de trabalho vai ser terça e quinta, das 7 às 11 da manhã, que exista uma forma de fazer isso. É o que vale no mundo todo. Aqui no Brasil, criaram uma CLT, que já está indo para 90 anos de existência. Tivemos um avanço lá com Temer, em 2017, a reforma trabalhista, que já foi toda desfeita pela esquerda, e o Brasil continua com um sistema que o mundo todo já abandonou. Nós temos de ter, e deixa as pessoas escolherem, ninguém é obrigado a casar com regime de comunhão total de bens no Brasil, pode escolher, por que que na hora de trabalhar não pode?
Você viu o ministro falando, né? Você não viu o ministro falando do TST, que ele falou?
Não.
Você não viu? Bota aí pro
aí
Zema.
Na tela.
Na tela, pro Zema comentar. Vou arrumar mais um problema para você, ó.
Milho. Eu sou do tempo em que todos nós, com os nossos diferentes pensamentos, trabalhamos pela defesa e fortalecimento e o crescimento da justiça do trabalho. E eu tenho trabalhado nesse sentido, que eu venho dessa geração que trabalhou pelo fortalecimento e crescimento. E eu diria que não tem azul ou vermelho, tem quem tem interesse e tem quem tem causa. Nós, vermelhos, temos causa. Não temos interesse. É. E que fique bem claro isso, para quem fica divulgando isso aqui no país. Nós temos um...
Aplaudido em pé.
Ovacionado.
Nós, vermelhos, temos causa e não interesse.
Eu tenho
aí,
uma...
Luiz
tenho
Felipe Moreira.
Uma... Vai lá.
Presidente do Tribunal Superior do Isso, Trabalho.
Que coisa.
Ele começa dizendo que a Justiça do Trabalho não tem vermelho e azul. Mas nós, vermelhos, não faz sentido.
Escola Dilma.
Eu não entendi muito bem, mas eu quero deixar claro, Emílio, que eu tenho uma causa. A minha causa é destravar o Brasil. É virar a chave da prosperidade, entendeu? O Brasil, esses dias saiu, nos últimos 45 anos, foi claramente um país que ficou para trás. Na década de 80, o Brasil representava 4% da economia mundial. Hoje, 2%. Daqui a pouco vai ser 1%. O Brasil tem crescido sempre abaixo da média. Será que nós estamos fazendo a lição de casa adequadamente?
Ó... Passei aqui, ó. Brasil, PIB per capita. Brasil, 10 mil dólares. Romênia, 17 mil.
Dá pra
per capita. Aí o cara fala, mas o Brasil é maior que... É per capita. É per capita.
Por cabeça.
Por cabeça.
Por cachola.
Por cachola.
E eu não tô falando...
Eu quero ver você levar o Brasil, pelo menos...
Para a Romênia.
Pra Romênia.
Vamos.
No ônibus. Tá bom.
Vamos.
Vamos fazer um contrato aqui ou não?
Vamos. Não, pode mandar fazer aí. Pode mandar fazer.
Olha a situação do Brasil. O que, que foi, Delari?
Não, mas tá tão gostoso.
Mas tá legal.
É,
tá bom. Quem chama um break quando tá bom?
Um break. Vamos fazer o comercial das lojas Zema. Faz aí. Ó. Loja Compre Zema. Nas lojas Zema.
Estudar com bolsa de estudo 100% gratuita. É isso mesmo que você ouviu. O Senac São João da Boa Vista oferece cursos gratuitos em diferentes áreas para você fazer e se destacar no mundo do trabalho. São cursos livres e técnicos para você escolher o que faz mais sentido na sua vida. Ah, e não precisa fazer prova para receber a bolsa. E todo o material usado nas aulas é por nossa conta, hein? Acesse agora mesmo sp.senac.br/São João da Boa Vista e confira as condições. E aí, quer fazer? Senac.
A melhor rádio.
Jovem Pan. Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Vocês está na Jovem Pan.
95,9.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Esta é a Jovem Pan. Number one. 24 horas. Música. Notícia.
Ei, você já conhece a Turma da Dexys? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexys, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexys. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexys.
Turma da Dexys. Investir é se divertir.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Música. Notícia. Esta é a Jovem Pan.
ZYM649 94,9 95,1 Jovem Pan São João da Boa Vista ZYM649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan. Você conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan. ZYM649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Indignado, e ninguém está falando de eleição ainda. Nós não estamos falando nem de Copa do Mundo, que já é o mês que vem.
Sim. Mas diz que Copa, ninguém mais está querendo Copa. É eleição, estão falando mais de eleição do que Copa do Mundo. Você vê, a situação, como é que está.
Que coisa boa, então. Quer dizer que aquilo que está afetando realmente a vida do brasileiro e a eleição...
É o mercado, é o mercado. O problema...
É o bolso.
O mercado. Você vai no mercado, cada semana é um preço, é tudo caro demais. Você não... É.
Mas o brasileiro vai ficar muito atento, vai ser na véspera da eleição. Eu já vivi isso em 2018 e também em 2022. E percebo que chegou ali duas, três semanas antes da eleição, é que o pessoal começa a olhar quem que é candidato a senador, quem que é candidato a governador, presidente até aparece um pouco mais antes. Mas tudo se define, eu falo como se fosse uma Fórmula 1, na reta final. E o brasileiro vai estar mais atento. Ele está muito indignado com essa questão do Supremo Tribunal Federal, aquilo que 99,5% dos brasileiros trabalham a vida inteira para ganhar, um ministro conseguiu para a esposa dele devido ao cargo que ele exerce. O brasileiro está indignado. E olha que eu já fui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, aqui São Paulo. E aonde eu vou, eu percebo essa indignação.
E o senhor acha que essa união da direita vai ter a união também dos candidatos, tanto do Novo quanto alguns ali do PL, para conscientizar da importância da renovação dos senadores?
Vai, está havendo. Completando aqui o que foi dito do Centrão, lembrando que, talvez excluindo o Novo, não haja nenhum outro partido que tem votado 100% alinhado com essas pautas. Sim. Mas boa parte do PL é de gente que quer somar também. Temos aquelas frutas lá que são tipo Centrão. Mas eu vejo a direita num movimento crescente. E lembrando, Novo e PL estão juntos no Rio Grande do Sul, lançando Marcel Van Hatten para o Senado. Estão juntos em Santa Catarina. O nosso ex-prefeito de Joinville, o Adriano, vem para vice-governador agora e em 2030 governador. Estamos juntos no Paraná, lançando o Deltan Dallagnol para senador.
O Dallagnol não foi
inelegível?
Mas já caducou. Agora não, ele vem para o Senado.
Ele não foi declarado inelegível. Ele teve registro cassado e aí esse registro ele só foi indeferido. Então já tem lá no Paraná algumas decisões que colocam ele. A Gleisi diz que ele estava inelegível. Sabe o que aconteceu, Emílio? Justiça Eleitoral foi lá e falou: Gleisi, apaga esse vídeo.
Ah, é?
É.
Eu achava que...
Não,
foi diferente, né, a situação dele.
Mas aproveitando para perguntar sobre isso do Centrão, né? Tem muita gente falando que tem um acordo. E que esse acordo de queda de Messias dessa rejeição, tem gente colocando que tem uma pressão de outros ministros, dentre eles, a imprensa tem falado da figura de Alexandre de Moraes. A própria visão de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, sobre Messias, teria advogado por isso, que o acordo seria que Messias não passaria, PL da dosimetria aconteceria e Banco Master, tchau, tchau, ninguém vai se lembrar. Como você vê isso, governador, e como que você vai mobilizar? Porque o brasileiro quer saber o que estava nesse escândalo aí do Banco Master.
Eu sei que existe um grande movimento no sentido de barrar essas investigações, mas nós estamos apenas iniciando a abertura da Caixa de Pandora.
Caixa de Pandora.
Mais chique, né?
Pandora.
Fica lembra chique Andorra. Aqui.
Eu entendi agora a indireta, tá melhorando o dialeto.
Vamos falar aquele português snob que se fala lá em Brasília.
Nossa Excelência faz
Pandora.
Isso. E eu vejo
você tá
que...
bem, você tá bem...
Impossível.
Provocativo. Tá impossível, hein?
Provocativo.
Os caras vão te derrubar, hein? É que você começou a subir agora, os caras derrubam, hein? Tá em primeiro a Jovem Pan agora também. Tá. Vai pra primeiro isso aqui, aí vem cancelamento na hora.
Ele tá afiado.
Vamos aguardar aí. Mas eu vejo que com as delações, essa abertura da caixa de Pandora, né? Seja lá o que for... o assunto vai vir à tona. Tem muita coisa ainda para poder aparecer. Eu sei que a imprensa deu uma amornada no mesmo, mas vamos lembrar aqui da Lava Jato. A Lava Jato ficou aí em evidência quantos anos? 3, 4, 5 anos, não foi? Eu vejo que Banco Master não será diferente. O que tem de material ali, o que tem de tentáculo, o que tem de rolo que foi feito, nós vimos até agora a ponta do iceberg. Vai vir muita coisa. Toda semana, às vezes, a gente vê aí algum destaque para algo novo que apareceu e vai aparecer mais. Eu estou muito confiante.
Ô Zema, como fazer a campanha com vários candidatos da direita? Porque a gente sempre conversa aqui. Vocês se conversaram? Porque o combinado é tirar... uma pessoa, né? E como fazer? Porque assim, você é pré-candidato para vencer. E como fazer para não bater nos companheiros da direita e para conquistar voto? Vai ficar só na questão do que você tem a oferecer e mirar um só para bater? Como que ficou esse acordo? Vocês se conversaram ou não?
É bom que a direita tenha mais candidatos. Nós vimos a eleição recente do Chile, em que a direita levou, e nós tínhamos lá 3, 4 candidatos da direita que caminharam junto no segundo turno. E isso até dificulta para a situação para a esquerda estar direcionando a metralhadora só no rumo de um. E eu tenho dito que eu sou um candidato diferente. O Brasil, como eu falei no início, nunca teve alguém que vem do setor produtivo, que foi pagador de impostos, que teve de ralar a vida toda acordando de madrugada. Eu viajei no meu carro mais de 2 milhões de quilômetros dirigindo. Putz. Dava para ir voltar na Lua 2 vezes e sobrava ainda. Para poder colocar...
Você era Uber, pô?
Não tinha Uber na época, não. Não tinha, não. Não? Não tinha, não.
Zema taxista.
É, e eu sei, porque eu troquei de carro 20 vezes. A cada 100 mil quilômetros, a empresa trocava o carro, porque você precisava ter um carro bom para estar enfrentando viagens à noite, viagens de madrugada, como eu sempre fiz. Então eu
quero. De resto, tem
que o dedo aqui.
Até agora, só eu que fiz o convite pro Flávio ser meu vice. Vocês viram aí, não houve outro convite, só aquele lá.
Ele aceitou?
Ele ficou de pensar. Ficou de pensar.
Mas você não acha que esse negócio de já ganhou não existe na política? O Tancredo assim, falava isso. Ganhou?
Tancredo.
Lembra do Tancredo? Lembro, Tancredo falava, não tem esse negócio de ganhou. Já está muito, já ganhou.
É, por causa das pesquisas.
Já está as pesquisas. E você sabe
eleição
que pesquisa,
só decide depois da apuração.
Abriu a urna, sim, depois da urna.
Lógico. Exatamente. Não tem, enquanto o juiz não apitou, não
porque,
terminou.
Porque o Lula, cara, você viu essa última pesquisa? É 31%. Eu acho que eu nunca vi alguém com 31% tentando se candidatar a presidente.
Talvez,
por isso que o cara talvez
ele fala tchau, pessoal.
Talvez ele fala, tô doente, arruma uma desculpa boa,
não tô afim.
Aí é outra coisa.
Aí muda todo
mas
o cenário.
O Alckmin. Que aconteceu nos Estados Unidos com o Biden, né?
Exato.
Arruma lá uma desculpa
e aí perde a força.
Porque é muito
rejeição.
Além da rejeição, o governo,
pesquisa.
31%,
as pessoas não aprovam. 31%
de bom, né, de aprovação,
muito
né? 31 é muito baixo.
A rejeição muito
é muito ruim. Esse governo foi muito porque não apresentou nada. Só a viagem da primeira dama.
Nossa senhora.
Opa. Por exemplo, aqui eu vi, olha só. É 31 aprovação. A primeira dama viajou mais que o presidente. Você sabia disso?
Ó. Deve estar com muitas milhas.
Ela teve viagens exclusivas dela. É, ela tem...
Olha só.
Troca por panela.
Aqui está. 145 dias fora do Brasil desde 23. 33 viagens internacionais para 35 países. Em 25, 42 dias no exterior com 8 viagens. Em alguns levantamentos, 24 dias a mais que o presidente no exterior.
Teve que viajar, pô.
Então viajou mais.
Viajando,
gastaram 1 bilhão. Que o presidente.
Muita milha. É, porque tem que ir antes,
né? É tudo coisa ruim, né? E esses juros altos, e o cara endividado, e o cara vai no mercado toda semana e paga mais e não consegue fazer alguma coisa aí.
Pede o poder de compra.
Aí o cara que não consegue viajar, que não consegue fazer nada no dia a dia, que passa dificuldade, vê a primeira dama viajando o mundo inteiro às custas dele.
E quanto que é a diária lá dos hotéis? É 80 mil?
Coisa boa, coisa boa. Você sabe. Você não vai em
também
um
não
hotel
fica
ruim,
lá nos albergues em Minas.
Você vai e fica no Ibis lá de... Aqueles perto do aeroporto.
Toma banho lá embaixo no térreo com todo mundo.
E o brasileiro hoje não pode nem conversar com o celular na rua. Não é isso?
Nós
estamos
vendo
aí, né, um absurdo que está acontecendo com a segurança pública também, que é outro ponto que eu falo. O Brasil, somando todas as guerras, nós matamos 3, 4 vezes mais aqui. Sobrecarrega o sistema de previdência, que é pensão por invalidez por determinado tempo ou invalidez total para sempre. É uma carnificina e um custo elevadíssimo e um governo que está fazendo aí vista grossa.
Ô Zema, você está com 61 de aprovação, né? Tá boa a aprovação.
E num estado em dificuldades financeiras.
Então, mas lá, você pegou lá, você não pagava salário, né?
Não.
Quem era o governador lá antes de você? Era o
Pimentel.
É. Ele foi candidato a prefeito. Ele ganhou depois?
Não, ele foi candidato em 2022 a deputado federal.